14 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 13 em Cabo Verde, 15 em Angola e 16 em Moçambique e na África do Sul. Gael Castro com as notícias às 14 na RDP África.
O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal iniciou hoje uma visita de 4 dias a Moçambique. O PAIGC convocou reuniões do grupo político para discutir a atual situação política na Guiné-Bissau, entre outros assuntos. A Universidade de Cabo Verde celebra hoje 15 anos. O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal inicia hoje uma visita de 4 dias a Moçambique, durante a qual será assinado o Programa Estratégico de Cooperação Bilateral 2022-2026. O documento será assinado por Francisco André e o seu homólogo moçambicano, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Manuel Gonçalves. Durante a visita, o secretário de Estado português deverá abordar a cooperação bilateral em matéria de ensino superior e de investigação científica com o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Moçambique, Daniel Nivagara. Em Maputo, o secretário de Estado apresentará publicamente o Fundo de Apoio Humanitário a Cabo Delgado, que reúne contribuições públicas e de empresas portuguesas presentes em Moçambique e destinado a apoiar as atividades de agências das Nações Unidas nesta província no norte do país, afetada por ataques armados. A agenda de Francisco André prevê ainda uma visita às instalações da Missão de Formação Militar da União Europeia em Moçambique, na localidade da Catembe. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, convocou reuniões do Buró Político e do Comitê Central para, entre vários assuntos, discutir a situação política na Guiné-Bissau. As reuniões vão decorrer nos dias 26 e 27 de novembro e servirão para debater a situação política no país, os processos em curso no Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização, bem como para abordar os preparativos dos congressos e conferências da Juventude do Partido, da União Democrática das Mulheres e da Conferência Nacional dos Quadros Técnicos Militantes, Simpatizantes e Amigos do PAIGC. Será ainda analisado o relatório do Secretariado Nacional sobre as decisões tomadas na última reunião do Comitê Central do PAIGC. Cabo Verde pediu hoje uma forte parceria e cooperação internacional para uma maior cibersegurança e para combater a cibercriminalidade, que considera ser uma das maiores ameaças às empresas atualmente existentes. Os pedidos foram feitos pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, e pelo vice-presidente da Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARM, Isaías Barreto da Rosa, na abertura de um workshop realizado na cidade da Praia com vista à implementação de uma equipa de resposta a incidentes de segurança informática. O presidente da Câmara do Comércio de Sotavento, em Cabo Verde, Jorge Spencer Lima, disse hoje que houve uma má gestão relativamente à subida do preço dos combustíveis no país e manifestou alguma apreensão com os efeitos nas empresas.
Não só por ser uma subida, mas o exagero do percentual de subir. Em Cabo Verde as coisas são assim. Agora se ficam, de repente não têm noção de percentual. E começa a fazer subidas de 30%, 40%, 50%, quer dizer, não tem sentido em lado nenhum. De qualquer forma, nós temos manifestado sempre o nosso desacordo, de forma, pode ser até que se tenha que fazer a subida, mas não seria dessa forma. Não foi da forma mais apropriada de uma subida assim vertiginosa daquela forma que foi feita. Nós estamos contra. Quer dizer, que houve uma má gestão.
Palavras do representante dos empresários do Sotavento Cabo-Verdiano, que abarca as ilhas do Maio, Santiago, Fogo e Brava, a propósito do aumento médio de 60,7% do preço dos combustíveis no último ano e de 22,4% no ano em curso. Em declarações à agência Lusa, Spencer Lima não esconde que assim se vai registar um agravamento no preço dos produtos.
É evidente que é um contrassenso, vai ter os seus efeitos negativos nos preços. Aliás, nós já começamos a ver a subida dos preços, as pessoas já estão a reclamar. Se eu pago mais por combustível, portanto os meus custos subiram, quer dizer que o meu produto, o preço do meu produto final também vai subir. Isto tem sido uma regra da palhiça, evidente, é o que vai acontecer.
Só este ano, de janeiro a setembro, Cabo Verde importou o equivalente a quase 210 mil euros por dia em combustíveis, mais 16,3% face às compras no mesmo período de 2020. A Universidade de Cabo Verde celebra hoje 15 anos. A data é assinalada com uma sessão solene a ser presidida pelo chefe de Estado no novo campus na cidade da Praia. A antiga ministra da Educação e Ensino Superior, Filomena Martins, recorda que a decisão do governo liderado por José Maria Neves de criar a UNICV teve como objetivo imediato responder aos desafios da formação superior no arquipélago.
Havia cada vez menos vagas, menos bolsas e as famílias cabo-verdianas confrontavam-se com uma grande preocupação. Portanto, a pobreza continuava a assombrar as famílias cabo-verdianas que se viam impossibilitadas de assumir a formação dos seus filhos no exterior. Então foi preciso o governo assumir pública e politicamente a criação do ensino superior no país através da universidade pública que não existia. Já existiam instituições de ensino superior privadas, universidades privadas, mas não havia uma instituição, uma universidade pública.
Apesar de reconhecer que o processo de implantação da Universidade de Cabo Verde ainda não está concluído, a antiga titular da pasta da Educação e Ensino Superior afirma que a UNICV dignifica o país.
E a segunda fase da instalação, 2008 a 2011, era já o funcionamento da universidade com as suas unidades orgânicas, com o seu governo e com a sua estrutura. Mas este processo, que se inicia em 2004 com a Comissão Instaladora e termina em 2011, não obstante esses anos todos, ainda está em curso. Mas temos hoje já uma universidade que nos enche de orgulho, que dignifica o país, como eu disse inicialmente.
Os 15 anos da Universidade de Cabo Verde são celebrados hoje numa cerimónia que vai contar com as intervenções da reitora Judite Nascimento e do presidente José Maria Neves. Os enfermeiros de Luanda estão em greve a partir desta segunda-feira para exigirem uma atualização salarial, melhores condições e segurança nos locais de trabalho. A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Enfermagem da capital angolana, José Silva.
Desde fevereiro último, que o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda entregou um caderno reivindicativo à entidade empregadora, no caso, o governo da província de Luanda. Os funcionários dos serviços provinciais de saúde reclamam por atualização salarial, mais segurança nas unidades sanitárias e atualização das carreiras profissionais.
Abertura de concurso público de atualização e promoção de categorias dos profissionais de enfermagem e outros profissionais do setor que aumentaram seus níveis académicos, a criação de condições para o serviço de segurança na unidade sanitária, porque muitos nossos colegas têm sido agredidos, principalmente nas unidades sanitárias de nível primário. Temos também a outra questão, que é a falta de alimentação. Durante 24 horas, o profissional está lá a atender pacientes, mas não há alimentação.
Durante a greve, estarão garantidos os serviços mínimos para os pacientes que acorrerem às unidades hospitalares.
Os piquetes de greve estão criados já, estarão lá os colegas para supervisionar, só para atender aqueles casos que a necessidade é imperiosa para orientá-los e ir numa outra unidade sanitária.
António Afonso Quileba, o secretário-geral do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda, e a greve dos enfermeiros da capital angolana.
Os enfermeiros de Luanda estão em greve a partir desta segunda-feira para pressionar o governo da província a dar resposta às reivindicações dos enfermeiros. A Guiné-Conakry está em choque depois da morte de uma jovem de 25 anos na sequência de uma violação levada a cabo por médicos numa clínica privada. A jovem faleceu no sábado em Tunis, para onde tinha sido evacuada para receber tratamentos depois da violação. O caso já levou à detenção de 3 médicos. Outra pessoa está em fuga, mas está a ser procurada pelas autoridades da Guiné-Conakry. Abdallah Hamdok, o tecnocrata que se tornou na imagem civil da transição para a democracia no Sudão, foi reinstalado no cargo de primeiro-ministro 1 mês depois de ter sido retirado do executivo pelos militares e de ter sido colocado em residência vigiada. Lia Montes.
O anúncio foi feito ontem pelos militares que governam o Sudão. Contempla igualmente a libertação de responsáveis civis, mas encontrou alguma resistência da parte de Hamdok. Este antigo perito das Nações Unidas exigiu uma retoma plena da sua atividade como primeiro-ministro e não uma nova nomeação para o cargo de chefe do governo. Enquanto em residência vigiada, o gabinete de Hamdok enviou muitas mensagens, apelando regularmente a manifestações em massa para proteger a Revolução de 2019. A sua imagem é sinónimo de transparência e boa governação, sobretudo depois de ter recusado o cargo de Ministro das Finanças em 2018, proposto por al-Bashir. Agora, em 2021, e a fazer um braço de ferro com os militares, Andok preveniu que a transição atravessa a sua pior crise e deixa uma promessa àqueles que são partidários de uma transferência completa de poderes para os civis. Promete realizar os objetivos da revolução: liberdade, paz e justiça.
Abdalla Hamdok volta assim a chefiar o governo do Sudão.
Foram as notícias na DP África às 14, voltamos às 15 para atualizar toda a informação, mas em permanência. Pode sempre acompanhar em rtp.pt/rdpafrica.
RDP África, a rádio de todos.